Parashá Bechukotai. Dois versículos. O primeiro está em Levítico, capítulo 26. Levítico 26, versículo 46. São estes os estatutos, juízes e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no Monte Sinai, pela mão de... E o segundo versículo, que é no final do capítulo seguinte, que também é o último versículo do livro de Levítico, Levítico 27, versículo 34. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Apenas esses dois versículos. O primeiro que nós lemos no final do capítulo 26. Eu vou repetir no versículo 46. São estes os estatutos. Isso é quase que um refrão, às vezes mais ou menos evidente, na Torá. São estes os estatutos, juízos e leis. Mas esses estatutos, juízos e leis, não são leis comuns, juízos quaisquer, não são estatutos humanos, no sentido que não foram elaborados pelo homem. Não que haja algo de errado com as coisas que são elaboradas pelo homem necessariamente, não, não é isso. Mas a autoridade que a Torá tem não é humana, é do próprio Deus. Então, nós lemos que são estes os estatutos, juízes e leis que deu o Senhor. Não foi dado por ninguém menos do que o próprio Deus, que deu o Senhor. Por que lhe deu leis, estatutos? Lembrem, nós saímos do Egito depois de séculos de escravidão. Nós podíamos ter muita habilidade em construção de pirâmides. Nós podíamos ter muita habilidade em fabricar tijolos. Nós podíamos ter, talvez, alguma habilidade em conseguir sobreviver ao maligno faraó. Mas o fato é que nós não sabíamos nada, ou quase nada, sobre viver a vida de Deus como homens livres. Então, quando nós saímos do Egito, o Senhor se comunicou conosco, dando-nos estatutos e leis. São estes. Está escrito na Torá, aqui em Levítico, especificamente, aqui nos capítulos de Bechukotai, mais especificamente ainda, são estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel. A relação entre Deus e os filhos de Israel agora passa a ser normatizada por leis e juízos que manifestam a vontade de Deus. A vontade de Deus não é algo abstrato. Ah, não sei, pode ser e pode não ser. Não é campo para relativizações. Claro, nós estudamos os mandamentos e pode haver uma diferença de interpretação, interpreta um pouco mais de um jeito, outro um pouco mais de outro jeito, mas ainda no campo das fronteiras da própria lei. É mais ou menos assim. Imagine que você está caminhando numa estrada, e nessa estrada você está andando com seu carro ali, e você tem três, quatro faixas. Você pode andar na faixa do centro, da direita, mais para a esquerda, você pode ir mudando de faixa, mas você não pode sair da estrada. Então, porque isso é mais ashkenazi, isso é mais sefaradi, porque isso é mais reformado, isso é menos reformado, porque isso é mais tradicional, é menos tradicional. Isso é mais pentecostal, é menos pentecostal? Eu diria que tudo isso são faixas na estrada, mas nós não saímos da estrada. Então, nós estamos lidando com normatizações que são bastante concretas. Você pega, por exemplo, os mandamentos, os 10 mandamentos, embora se tenha tentado relativizá-los século após século, eles estão ali, são bastante claros. Por exemplo, pegar Levítico 11, que fala sobre as leis alimentares, é bastante claro. Você pega Levítico 23, que fala sobre os dias santos, as festas solenes, é bastante claro. Só para ficar dentro do livro, é bastante claro. Os 10 mandamentos em Êxodo, repetidos em Deuteronômio, é bastante claro. Então você não precisa ser um erudito para entender o suficiente. Talvez você não chegue aos níveis mais profundos, mas qualquer pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus consegue entender o que a Bíblia diz. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os de Israel. É pactual. A nossa relação com Deus não é subjetiva, é concreta, objetiva e ela é pactual. Não é algo que você sai, muda de roupa e vai para outro e troca de canal. É uma relação pactual, ou seja, é algo que te acompanha por toda a sua vida e pela vida eterna, de uma forma ou de outra. É pactual. E aquilo que é pactual com Deus tem também um caráter compulsório. Ah, hoje eu quero, amanhã não estou afim. Não, existe uma aliança, existe um pacto. Que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Por que é tão importante repetir no Monte Sinai? Porque isso dá concretude histórica e geográfica. Não foi alguém que subiu nos céus, sabe-se lá onde, com os anjos, numa dimensão que não sabemos, que talvez tenha ocorrido, que talvez... Não, um lugar concreto, no Monte Sinai. É um local geográfico, aqui na Terra, ou seja, estamos só por dizer, no Monte Sinai, já estamos falando de um Deus que desce e se revela ao homem. Deus vem, o Deus que criou não apenas o Monte Sinai, mas todo o universo, ele vem ao homem no Monte Sinai e fala. No Monte Sinai, pela mão de Moisés. Não é pela iniciativa de Moisés, não é pela criatividade de Moisés, mas é beiado Moshe, é pela mão de Moisés. O que se quer dizer aqui é pela instrumentalidade de Moisés. Mas a palavra não é palavra de Moisés, é palavra de Deus pela mão de Moisés. E o último versículo do livro de Levítico, que nós lemos, Levítico 27, versículo 34. São estes os mandamentos, é uma repetição, são estes os mandamentos que o Senhor ordenou, sempre reafirmando, olha, que o Senhor ordenou, que não é do partido A, B ou C, da tradição X, Y ou Z, que o Senhor, são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, para os filhos de Israel, no Monte Sinai. Então, em primeira mão, esses mandamentos são ordenados aos filhos de Israel. E isso foi feito no Monte Sinai, e isso foi feito através de Moisés. São estes os mandamentos. E nós temos isso preservado até hoje. Então não é algo que aconteceu há 3.000 anos, há 3.500 anos e se perdeu ali, não. Está preservado até hoje, o que significa que transpassou geração após geração e chega até nós hoje praticamente igual. O que significa que geração após geração, todas as gerações foram desafiadas, como nós estamos sendo em nossos dias, todas as gerações foram desafiadas a responder à revelação de Deus, especificamente falando aqui em Levítico, da revelação de Deus na Torá, a sua palavra, os mandamentos, juízos, leis aos filhos de Israel. Qual é a atitude que nós temos em relação à lei de Deus? Qual é a atitude que nós temos em relação ao próprio Deus? Há um convite aqui, há uma proposição. Deus desce, Deus se revela no Monte Sinai, nos dá leis, juízos, mandamentos. Isso vai sendo aplicado geração após geração, e cada geração diz sim ou não, ou mais ou menos. O que nós, nesta geração, respondemos? Qual tem sido a nossa atitude em relação à lei de Deus? Como judeus, que recebemos em primeira mão a lei de Deus, mas também como gentios. É muito interessante quando nós estudamos a boa teologia cristã, no cristianismo reformado, por exemplo, se entende perfeitamente que a lei moral de Deus está em vigor. A lei moral de Deus, ela continua em vigor e aplicável a todas as criaturas, judeus e gentios. Entende-se que a lei civil, que depende do Estado teocrático, e esse Estado teocrático hoje não existe, o Estado moderno de Israel não é teocrático. Então, se entende que a lei civil não tem aplicabilidade, uma vez que ela depende de um Estado teocrático que não existe. Por exemplo, você não pode aplicar a pena de morte, simplesmente porque ela depende de um Estado teocrático em conformidade com a Torá, que não ocorre hoje. Mas a lei moral, voltando, a lei moral, ela é aplicável a todas as pessoas, em todas as épocas, judeus e gentios. A lei cerimonial, a lei ritual, nós entendemos que houve uma reforma, como consta na Epístola aos Hebreus, após o tempo da reforma. Não estamos falando nesse ponto da reforma protestante, mas da reforma citada na Epístola aos Hebreus, que é a reforma promovida na revelação de Cristo. O que significa isso? Que a lei cerimonial, nos seus aspectos sacrificiais, entenda bem isso, ela deixa de vigorar, ou seja, não há vigor, vigência da lei cerimonial nos aspectos sacrificiais. Ninguém vai sacrificar uma ovelhinha para expiar pecados. Isso não existe, uma vez que o sacrifício perfeito foi feito por nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Então, não cabe nenhum tipo de sacrifício. Portanto, a lei cerimonial, nos seus aspectos sacrificiais, ela perde a vigência. Porém, a lei cerimonial, nos seus aspectos não sacrificiais, ela não perde a vigência. Ela se aplica. Só que ela não se aplica a todas as pessoas. Ela se aplica especificamente a Israel. Por exemplo, Levítico 11, as leis alimentares. Quando se fala nas leis alimentares, não há sacrifícios associados. Simplesmente as leis alimentares. Elas são aplicáveis, sem restrição, sem problema, aos filhos de Israel. As leis que falam sobre os dias santos, por exemplo, de novo, Levítico 23. Ah, mas ali tinha os sacrifícios, o sacrifício de Pêssego, o sacrifício de Shavuot, os sacrifícios de Kippur. Eu não vou fazer os sacrifícios de Pêssego, nem de Shavuot, nem de Kippur. Eu não vou fazer nenhum sacrifício. Porém, os dias santos permanecem ali. Então, a lei em seus aspectos cerimoniais, rituais não sacrificiais, ela continua em vigor, ela se aplica, porém ela se aplica, aliás, como sempre foi, apenas aos filhos de Israel. Poderíamos falar sobre a circuncisão, mesma situação, outras leis, o uso de tzitzit, por exemplo, e outras. Mas o meu ponto aqui hoje é bem específico. Nós sabemos que Deus deu, sabemos que as leis, exceto que nós já falamos, as leis civis do Estado teocrático e as leis cerimoniais sacrificiais, exceto essas categorias de leis, as outras categorias, ou seja, a lei moral se aplica a todos e a lei cerimonial não sacrificial se aplica aos judeus. Muito bem. Sabedores disso tudo, já. Qual é a nossa atitude? Qual tem sido a nossa atitude em relação, especificamente agora falando, em relação à lei de Deus? Enquanto você pensa, eu vou ler uma parábola. Uma parábola que Jesus Cristo contou. Está em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Mateus 22, versículo. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou as cidades. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a todos quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É uma parábola contada pelo próprio Jesus Cristo. De novo, era seu hábito, era assim que ele falava. Não só assim, Mas ele usava bastante esse formato de parábolas. E aqui Jesus diz, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. O reino, já não estamos falando apenas da nação de Israel, não estamos falando da igreja denominação A, B ou C, estamos falando do reino dos... O reino dos céus é semelhante a... É uma comparação. Não é uma história literal, não é uma narrativa histórica de um evento concreto que aconteceu, mas é uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. É óbvio que esse rei é Deus e que o filho é o próprio Jesus Cristo. Que as bodas são as bodas do Cordeiro. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Havia os convidados, digamos assim, a primeira linha de convidados. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Esses servos talvez fossem os profetas, talvez os apóstolos, talvez os loucos deste mundo como nós, que insistem toda semana em pregar a palavra de Deus e chamar ao banquete. Vem! Vem para o banquete! Você só precisa vir. Você só precisa trazer o seu corpo para vir. Deixa que o resto Deus faz. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Eu não quero. Não quero. Vem. Não, eu não quero. Mas vem, é muito bom. Eu não quero. Eu estou te dizendo, eu não... Enviou ainda outros servos. Vamos enviar pregadores melhores, evangelistas melhores, profetas mais fortes na palavra. Vamos tentar de uma outra forma, vamos tentar, sei lá, outros métodos, outras formas, quem sabe... Porque não é possível. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Vejam como o rei, ele quase que se rebaixa. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram batidos, tudo está pronto. Não tem geladeira, né? Se os bois e cevados já foram abatidos... Não dá para demorar muito, né? Tudo está pronto. Vem! Vem! Está feito, já está tudo pronto. É só vir e se alegrar nas bodas. Vinde para as bodas. Mais direto que isso, impossível. Até com argumentação. Já preparei o meu banquete, disse para os convidados, eu já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram batidos, tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, os convidados, não se importaram. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu... Vocês não têm ideia do que eu ouço. Eu vou escrever um livro, não vou escrever, mas às vezes eu penso nisso. Assim, 52 razões para não vir este final de semana. E aí, cada semana você põe uma ali. 52 razões. Tem de tudo. Há muitas razões. O texto paralelo a esse de Mateus 22, lá em Lucas, tem até algumas características cômicas, porque o tipo de desculpas são desculpas risíveis. De alguma forma, os convidados do versículo anterior, não queremos ir, foram mais honestos. Aqui, não se importaram, se foram, um para o seu campo, outro para o seu... Tem mais o que fazer, mas vem para o banquete. Não, não dá, hoje não dá. Ah, tá bom, a gente marca pra amanhã. É, é que amanhã eu também não posso, sabe? E semana que vem? Não, semana que vem nem pensar, porque eu tenho um compromisso. E no mês que vem? Não, no mês que vem também não dá, porque você sabe, a gente anda muito. E a vida vai passando, né? Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo. Mas teve outros que se sentiram agredidos. Como assim? Você insiste em nos convidar? Tem gente que se sente agredido quando nós convidamos para as bodas do Cordeiro. Ou seja, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós convidamos para Cristo, quando nós convidamos para o reino dos céus, quando nós chamamos, tem gente que se sente agredido. Pessoas que se sentem agredidas. E as pessoas que se sentem agredidas, o que elas fazem? Elas agridem. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Mataram os teus profetas. Mataram os pregadores. Mataram aqueles que abrem a boca para dizer que Jesus Cristo é o caminho e não há outro caminho, não há outra possibilidade. Mataram aqueles que estavam convidando para, agarrando os servos, os maltrataram. Vejam um detalhe, o texto não diz somente os mataram. Os maltrataram e mataram. Provavelmente, tortura. Os maltrataram e mataram. Bom, o rei, ele é muito generoso. Ele é muito bondoso. Ele é muito misericordioso. Mas o rei é justo. Por isso nós lemos no versículo 7, o rei ficou irado. E quem podia dizer, calma aí, rei, relaxa. Existem iras, normalmente as nossas iras humanas são iras pecaminosas. Mas há iras que é pecado você não tê-las. Se você vê estupros, decapitações, bebês queimados, se você vê homens sendo massacrados, sequestrados, assassinados, esquartejados, e você não se ira com isso, você está deixando de ter uma ira santa para pecar. Então, há iras que são pecaminosas, sim, as nossas iras comuns, porque você levou uma fechada no trânsito, você ficou irado. Provavelmente, muito provavelmente, uma ira pecaminosa. Mas há iras que é pecado não tê-las. Deus se ira. E Deus é justo. Por isso nós lemos aqui no versículo 7, o rei ficou irado e enviando as suas tropas, o que ele fez? Exterminou aqueles assassinos. Ele incendiou as... Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Aqueles convidados da primeira linha não eram dignos. A festa está pronta. Mas os convidados não eram dignos. E o que se há de fazer? Isaías, Jeremias, não conseguiram convencer os da sua geração. Os apóstolos também não conseguiram convencer a todos da sua geração. Claro, os profetas e apóstolos tiveram algum sucesso em relação a comunicar a mensagem de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas eles não conseguiram convencer todas as pessoas daquelas gerações. Isso nos coloca a nós aqui hoje em boa companhia. O fato é que o rei, então, ele vai para a segunda linha de convidados. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos, aqueles convidados não eram dignos, não há o que fazer. Sabe, eu tenho uma ideia. Vamos flexibilizar a mensagem do evangelho? Deixa esse negócio de cruz. Fala de evangelho sem cruz. Quem sabe assim que as pessoas vêm? Não para de falar de pecado. Não, você não é pecador, você é uma pessoa boa, você só quer o bem. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, mas é bem assim, sabe? A gente precisa entender também as coisas tão literalmente. É mais ou menos isso. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas não é bem pecado, não é bem assim. Você é uma pessoa boa, você merece o melhor. E é o que acontece. Nós deixamos de pregar o evangelho para nos tornarmos coachings de autoajuda. E tudo bem, porque aí nós pregamos um falso evangelho a falsos crentes. E tudo é falso. Então, que importa o que você vai dizer, o que você vai pensar, o que você vai fazer. Mas, irmãos, esse é o caminho do inferno. O que nós fazemos, não importa se os convidados são ou não são dignos, eu não posso operar no coração dos convidados. A minha responsabilidade, a tua responsabilidade, a nossa responsabilidade é pregar o evangelho de Jesus, o evangelho da cruz, o evangelho que diz que nós todos, judeus e gentios, somos pecadores e para nós não há nenhuma esperança fora de Jesus Cristo. Não há a menor esperança, não há nada, não há em que nos apegar, não há o que esperar, não há expectativa nenhuma fora de Jesus Cristo. Nós precisamos do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, porque nós somos pecadores, porque nós ofendemos a Deus, porque a nossa situação em relação a Deus é de condenados ao inferno. A não ser que Jesus Cristo intervenha a nosso favor, a não ser que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, a não ser que Deus tenha misericórdia de nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas os convidados não eram dignos. O que se há de fazer? Flexibilizar o Evangelho? Jamais! Morra em fidelidade. Mas não viva como infiel. Tudo que nós temos, só o que temos, é o Evangelho de Jesus Cristo. Não flexibilize, não adapte, não amolde para parecer mais legalzinho. Pregue a palavra assim como você a tem recebido, assim como está escrito nas Escrituras Sagradas. Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Se nós não somos pecadores, por que Jesus Cristo teria morrido por nós? Nós somos pecadores e precisamos do sacrifício expiatório, do sacrifício vicário de Jesus Cristo a nosso favor. É claro que isso só pode ser entendido verdadeiramente pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Nós não somos o Espírito Santo de Deus. Mas nós somos os servos da parábola que vão convidar. É como se fosse um mendigo chamando outros mendigos, dizendo, olha, ali tem comida, vamos lá. Não quero. Mas você é bobo, você vai morrer de fome aqui. Vai lá, lá é bom. Não quero. Cuidar do meu campo, cuidar dos meus negócios. Mendigos esfarrapados, miseráveis que nós somos, e arrogantes, muito arrogantes, cheios de soberba. Então o rei diz aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, em convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. Maus e bons. É a segunda linha de conversa. E a sala do banquete ficou repleta de conversa. Então a ideia que nós temos aqui é que se nós não fizermos o que nos cabe fazer, se nós não respondermos adequadamente ao Evangelho de Jesus Cristo, não tenha dúvida, Deus vai levantar outras pessoas que vão fazê-lo. Nós não estamos aqui fazendo um favor a Deus. Nunca perca isso de vista. Nós estamos aqui em uma atitude de resposta, de obediência a Deus. Mas nós não estamos fazendo um favor a Deus. Na verdade, é Deus quem está fazendo um favor a nós. Saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta. A ideia que dá aqui agora é de que então vale qualquer coisa, qualquer um que vier está bom. Também não é assim. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou um homem que não trazia veste nupcial. Você sabe, no costume antigo, as vestes nupciais eram dadas por aquele que estava convidando. Então ele dava as vestes nupciais, as vestes adequadas para aquela festa, aos convidados. Ou seja, estar vestido com as vestes nupciais, aqui não são as vestes nupciais do noivo e da noiva, são as vestes nupciais dos convidados. Estar vestido com aquelas vestes nupciais indicava que o convidado de fato era um convidado e não um penetra. Então, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Como é que você entrou aqui sem veste nupcial? Então vejam, ao mesmo tempo em que há uma linha de convidados que rejeita, há uma segunda linha de convidados que aceita, mas também há os que não foram convidados. Não quer dizer que porque os primeiros convidados não aceitaram, não quer dizer, então, qualquer coisa tá bom, qualquer um, seja o que for, abre a porta, escancara, e qualquer coisa tá ótimo. Não! Entra alguém sem as vestes nupciais. Entrou um penetra ali na festa. Ele emudeceu quando questionado: amigo, como entrasse aqui sem veste nupcial? Então, ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Obviamente, aqui está se referindo. Obviamente, aqueles que estão na festa sem vestes nupciais são um joio no meio do trigo. Que não somos nós que vamos separar o joio do trigo, mas é o próprio Deus, no dia certo, da forma certa, oportunamente, que vai fazer isso. Então nós temos na igreja de Cristo, no corpo de Cristo hoje, nós temos aqueles que fazem parte da igreja verdadeira e nós temos aqueles que estão ali sem vestes nupciais. Vejam os filtros que vão sendo aplicados. Os convidados que não querem vir. Mas quem é que opera o querer e o realizar? Quem é que faz um convidado querer vir e outro não querer vir? Quem é que faz alguém vir não sendo ovelha daquele aprisco? Quem é que faz com que alguém se... Vejam como você tem ao mesmo tempo, por um lado, a ação do Espírito Santo de Deus, mas por outro lado você também tem a ação do diabo querendo contaminar. É complicado, não é? Em síntese, versículo 14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que significa isso? O chamado é universal. Você sai e fala a todos, porta está aberta, qualquer um pode ouvir. Acessa o canal, vai no site, venha, abre a Bíblia, qualquer um pode, num certo nível, acessar. Muitos são chamados. O chamado é geral. É o chamado universal ao Evangelho. Todas as criaturas são chamadas ao Evangelho de Jesus. Mas somente os escolhidos. Somente aqueles que Deus predestinou na eternidade pretérita. Somente aqueles que o próprio Deus escolheu é que vão poder dizer sim ao Evangelho de Jesus Cristo. É que vão poder ter uma atitude de resposta, de responsa, de responsabilidade, uma resposta responsável, que vão dizer sim ao Evangelho de Jesus Cristo, que vão entender: o crucificado morreu pelos pecados de todos aqueles que creem. Sim, é verdade, é o conceito, mas o crucificado morreu pelos meus. Então, quando nós olhamos o convite do rei para as bodas de seu filho, nós vemos que há diversas atitudes, diversos tipos de atitude que as pessoas têm em relação ao convite. Mas o que que isso tem a ver, então? Muito bem, entendi. Mas o que que isso tem a ver com os textos de Levítico que falam sobre a lei de Deus? Por um lado, nós temos a resposta ou não, como cada um reage, a atitude de cada um em relação à lei de Deus. E por outro lado, nós temos a atitude de cada um em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, eu tenho uma surpresa para você. Isso que você entende que são duas atitudes, uma atitude em relação à lei de Deus, outra atitude em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou te dizer que isso não existe. É uma só. A atitude é uma só. De onde eu aprendo isso? Do próprio Jesus Cristo. Presta atenção. João capítulo 5, a partir do versículo 45. Isso vale para todos que pregam o evangelho sem lei, o evangelho da desobediência, o evangelho, eu creio, não preciso obedecer a Deus, a lei acabou, não é? É preciso que tenhamos vergonha na cara. É preciso entender que a lei e o evangelho provêm do mesmo Deus triuno. Não há o Deus da lei e o Deus do Evangelho. Deus é um só, Shem Echad, um só Deus, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse único Deus, um só Deus, ele nos chama a uma relação viva com ele, com lei e com Evangelho. Lei sem Evangelho é legalismo barato. Evangelho sem lei é graça barata. Ambos não tem respaldo nenhum na palavra de Deus. O que tem respaldo completo e total na palavra de Deus é o que Jesus nos diz aqui em João capítulo 5, a partir do versículo 45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes fiado a vossa confiança. Eu guardo a lei, mas eu não acredito em Jesus. Você não está guardando nada. Eu acredito em Jesus, mas a lei acabou. Não tem lei. Eu quero anomia, antinomia. Eu faço o que eu quero. O que importa é crer em Jesus. Que Jesus é esse que você crê, então? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim. Você entende a estupidez que é editar a palavra de Deus? É como dizer, eu acredito em Abacuque, mas em Oséias não. Isaías, só até o capítulo 30. Depois eu não acredito. Eu acredito nos evangelhos, mas nas epístolas de Paulo? Não. Epístolas de Paulo, não. Que arrogância. Que soberba. Jesus está dizendo, Deus é um, a revelação é uma. A aplicação diverge, é claro. Se você é um homem israelita do século I, você vai aplicar a lei diferente do que se você é uma mulher na Idade Média, na Europa. É diferente. Nós costumamos falar sem pensar. Jesus cumpriu toda a lei. Sim, é verdade, ele cumpriu toda a lei pertinente a um homem judeu de 30 e poucos anos, sem filhos. Jesus, por exemplo, nunca circuncidou um filho, porque ele não teve filhos. Então, a aplicação da lei, eu quero demonstrar com isso, que a aplicação da lei é diversa. Claro, nós não aplicamos a lei da mesma forma que é aplicada hoje na terra de Israel, em alguns aspectos. Nós não aplicamos a lei hoje da mesma forma que nos dias do rei Davi, o próprio Davi aplicava. É diferente. É diferente da forma como foi aplicada antes da revelação do Sinai pelos pais Abraão, Isaque e Jacó. É diferente da forma como o próprio Moisés aplicou a lei. É diferente. Mas a lei é uma só. As aplicações divergem. As mulheres, há leis específicas para mulheres, há leis específicas para homens, há leis específicas para pessoas idosas, há leis específicas para pessoas casadas, há leis específicas para pessoas não casadas, há leis específicas para pessoas com lepra, há leis específicas para pessoas de todo tipo, há leis específicas para judeus, há leis específicas para gentios, mas a Torá é uma só. E a união da lei com o evangelho é uma só e é inquebrantável. Porque se de fato cresces em Moisés, também crês. Então a pergunta, a melhor pergunta, talvez não seja qual é a sua atitude em relação à lei e qual é a sua atitude em relação ao evangelho. A melhor pergunta talvez fosse qual é a sua atitude em relação a Deus. E a partir disso vem a sua relação com a lei de Deus, com o Evangelho de Jesus, com a palavra de Deus. Se de fato cresces em Moisés, também crerias em. Veja o que Jesus está dizendo àqueles que afirmavam: não, eu não creio em você, Jesus, mas eu creio em Moisés, eu creio na lei. Imagine se nós aplicássemos isso hoje, nós devemos aplicar isso hoje. Nós ficamos, às vezes, impressionados com os nossos parentes, judeus que não creem em Jesus. Ah, eles creem em Moisés, mas não creem em Jesus. Pelo que o próprio Jesus nos mostra aqui, a crença deles em Moisés é frágil, é fraca, é defeituosa, é falha. Porque se de fato crescem de verdade em Moisés, creriam no Deus de Moisés. E se crescem no Deus de Moisés, creriam no Filho. É simples! A palavra de Deus é terrivelmente simples. Se cresces em Moisés, também crerias em mim. Porquanto ele escreveu, ao meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, se você não leva a sério nem a Torá, como é que você vai crer nas minhas palavras? Diz o próprio Jesus Cristo. Esse link, esse vínculo, esse kesher, essa união, ela é definitiva. Ela é inquebrantável. Nós somos vítimas, às vezes, por sermos incautos. Nós somos vítimas, às vezes, de teologias que dissociam. Como se nós tivéssemos a opção, a escolha. Não existe isso. A revelação, ela vem, ela nos assalta. O pacto é compulsório. Se você é judeu, glorifique a Deus como judeu. Se você é gentio, glorifique a Deus como gentio. Se você é homem, glorifique a Deus como homem. Se você é mulher, glorifique a Deus como mulher. Se você vive no século 21, nessa cidade chamada São Paulo, glorifique a Deus como quem vive no século 21, nessa cidade chamada São Paulo. Se você é um missionário na China, no Egito, glorifique a Deus como missionário na China ou no Egito. Onde você está, o que você é, o que Deus pôs na sua mão. Isso aqui é uma sinagoga messiânica. Nós somos crentes, judeus e gentios, cristãos. Nós cremos em Jesus Cristo. E a nossa resposta a Deus, ela é integral. Nós não editamos a revelação. Se eu pensasse de mim mesmo como eu quero ser um bom judeu e deixa para lá Jesus Cristo, eu estaria talvez numa sinagoga, um Beit Chabad, uma sinagoga qualquer que rejeita o Evangelho. Se eu pensasse de mim mesmo, eu quero ser um bom cristão e vou deixar para lá as alianças judaicas, vou deixar para lá a minha herança judaica, vou deixar para lá a minha identidade como judeu, que Deus fez, eu não me converti ao judaísmo, eu nasci judeu. Vou deixar para lá e vou viver como um gentio cristão. Então eu iria para uma igreja cristã. Esqueceria a circuncisão, o Shabat, Kashrut, deixaria tudo isso para lá? Mas, irmãos, é preciso ter clareza sobre quem nós somos em Deus, qual é a nossa identidade em Deus. Nós estamos aqui porque nós somos judeus e gentios que entendem o pacto de Deus com Israel e que cremos, conforme as Escrituras, no Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós somos. É isso que nós estamos. E a nossa atitude, voltando aos nossos textos, tanto de Levítico, como que nós lemos em Mateus 22, é dizer sim. Sim. Sim à revelação da lei de Deus. Sim à revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Porque, acima de tudo, nós estamos dizendo sim. ואמרו אמן. יהי שמר הבא מברך לעולם ולעלמי המאיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל, שמי דקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחת ונעמתה דמירן ועלמה, ואמרו אמן.